Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Vamos então aos destaques do noticiário desta quarta-feira, 21 de maio. Avisos de emergência devido às cheias estão a aumentar a norte de Sydney. O Reino Unido suspende as negociações comerciais com Israel para um novo acordo de comércio livre. As Nações Unidas alertam para o facto de a ajuda humanitária, agora a chegar a Gaza, representar apenas uma gota no oceano face às necessidades da população. Avisos de emergência devido às cheias têm vindo a aumentar a norte de Sydney, nas regiões de Hunter e da costa norte de Nova Gales do Sul. Prevê-se que a chuva intensa continue ao longo do dia de hoje, com precipitação moderada a forte desde a costa norte até Grafton. Colin Malone, comissário adjunto do Serviço de Emergência do Estado de Nova Gales do Sul, esteve esta manhã ao vivo no programa Sunrise do Canal 7. Colin Malone explicou que foram já realizados cerca de 130 resgates devido a inundações no rio Manning, na zona de Taree.
Our main concerns that have occurred overnight and that we're focusing on this morning have been on the Manning River around Taree. So we've seen that river exceed the 1929 record flood, which was at 6 metres, and as a pre to this interview, it was about 6.29 metres. So that's caused a bit of concern in that area and led to about 130 flood rescues being called in the last 24 hours.
As equipas de emergência estão a responder aos pedidos de resgate com a maior rapidez possível. O governo australiano está disposto a abolir um imposto sobre carros de luxo como moeda de troca para garantir melhores condições de acesso à carne australiana nos mercados da União Europeia. A proposta surge no contexto das negociações comerciais entre a Austrália e a União Europeia, que pretendem fechar um acordo de comércio livre e um pacto de defesa. O ministro do Comércio australiano, Don Farrell, prepara-se para reunir com o seu homólogo europeu, Maros Sefcovic, numa nova ronda de conversações. A Austrália deseja que a Europa elimine as barreiras que dificultam a entrada de carne de vaca e de borrego australiana no mercado europeu e espera que a oferta em relação ao imposto automóvel ajude a desbloquear o acordo. O primeiro-ministro, Anthony Albanese, afirmou já que apenas assinará o acordo caso este seja de facto vantajoso para a Austrália.
Our objective is to support an expansion of free and fair trade. And during the last term of government, the deal with the UAE is perhaps the template for free trade agreements that is in Australia's interest. And we will wait and see.
Esta terça-feira, 20 de maio, o Reino Unido anunciou a suspensão das negociações comerciais com Israel para um novo acordo de comércio livre. A decisão surge após Londres ter imposto sanções a colonos israelitas na Cisjordânia, poucas horas após ter-se prometido tomar medidas caso Israel não interrompesse a ofensiva militar em Gaza. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Lammy, afirma que os colonos ilegais israelitas estão a alastrar pela Cisjordânia, com o apoio explícito do atual governo de Israel.
We urge Netanyahu's government to choose this path. The world is judging. History will judge them. Blocking aid, expanding the war, dismissing the concerns of your friends and partners, this is indefensible and it must stop. I commend this statement to the House.
Lamy anunciou também a imposição de sanções adicionais a 3 indivíduos, 2 postos de colonização ilegais e 2 organizações que apoiam atos de violência contra a comunidade palestiniana. Entretanto, a embaixadora de Israel no Reino Unido, Tzipi Ottovelli, foi convocada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Aqui foi informada pelo ministro britânico para o Médio Oriente, Hamish Falconer, de que o bloqueio da ajuda a Gaza por parte de Israel é inaceitável. Lamy alertou ainda para o facto de o conflito estar a entrar numa nova e sombria fase e classificou de abominável o facto de ontem, 20 de maio, terem entrado menos de 10 caminhões de ajuda humanitária em Gaza. As Nações Unidas alertam para o facto de a ajuda humanitária agora a chegar a Gaza representar apenas uma gota no oceano face às necessidades da população. De acordo com o relatório mais recente, até ao último domingo, 18 de maio, hora local, não tinha ainda sido atribuída qualquer ajuda humanitária na faixa de Gaza. Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, explica o que se passa.
Just to make it clear, while more supplies have come in to the Gaza Strip, we have not been able to secure the arrival of those supplies into our warehouses and delivery points.
Dujarric sublinha que, embora haja mais carregamentos a entrar, as equipas no terreno ainda não conseguiram assegurar o transporte dos mantimentos até aos locais onde podem ser entregues à população. A ONU tinha já anunciado que Israel autorizou a entrada de cerca de 100 caminhões de ajuda humanitária após 11 semanas de bloqueio total. No final de 2024, Portugal registou a terceira maior subida nos preços das casas na União Europeia. Segundo as previsões económicas de primavera, divulgadas esta segunda-feira, 19 de maio, pela Comissão Europeia, os preços do imobiliário na União Europeia voltaram a subir no ano passado, depois de uma queda em 2023, e Portugal registou a terceira maior subida entre os Estados-membros no último trimestre de 2024. Bruxelas sublinha que a recuperação dos preços veio acompanhada por um aumento nas transações imobiliárias com níveis semelhantes aos verificados antes da pandemia. No quarto trimestre de 2024, os preços nominais das casas na União Europeia estavam 4,9% acima do valor registado no ano anterior, ultrapassando o pico de meados de 2022. Em termos reais, o aumento foi de 2,1%. Entre os países com maiores subidas, Portugal surge em terceiro lugar, com um crescimento anual acima dos 10%, a par da Bulgária, da Hungria, Espanha, Países Baixos, Polónia e Croácia. Esta terça-feira, 20 de maio, a Câmara dos Deputados em Itália aprovou uma nova lei que restringe o acesso à cidadania italiana a descendentes de italianos. Esta medida irá afetar cerca de 32 milhões de brasileiros com ascendência italiana que deixam assim de ter a possibilidade de solicitar dupla nacionalidade. Mais informações sobre o assunto com Rafael Gasparotto, editor da Rádio Nacional em Brasília.
A nova lei restringe o direito somente até netos de um cidadão nascido em território italiano, ou seja, passou a ser necessário que pelo menos um dos pais ou avós sejam italianos. Pela regra anterior, poderia solicitar a cidadania qualquer pessoa que comprovasse ter um ancestral italiano que viveu após 17 de março de 1861, data oficial da unificação da Itália. É o chamado princípio do ius sanguinis, o direito de sangue. Vale lembrar que as regras antigas continuam valendo para pessoas que deram entrada no processo de cidadania antes de 27 de março de 2025. A Embaixada da Itália em Brasília estima que 32 milhões de descendentes italianos vivem no Brasil, o que corresponde a cerca de 15% da população brasileira. É a maior comunidade de ítalo-descendentes vivendo fora da Itália em todo o mundo. De acordo com dados de fevereiro de 2023, 730 mil brasileiros já possuem cidadania italiana, o que representa mais de 10% dos cerca de 6 milhões e 500 mil cidadãos italianos que vivem fora da Itália.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook.